Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você gosta de acompanhar debates sobre os temas mais complexos do país, aumenta o volume e vamos que vamos. Os assuntos do plenário nessa semana não foram tão polêmicos, a maioria teve apoio quase total, com pequenas discordâncias. A gente começa com o projeto que estabelece a quebra de sigilo bancário para que seja possível obrigar o pagamento de pensão alimentícia. Isso vai acontecer caso haja suspeita de ocultação de bens ou falta de informações claras. Relatora do projeto e deputada pelo PT do Rio Grande do Norte, Natália Bonavides, falou um pouco do texto.
Entende-se que a quebra de sigilo bancário é uma medida excepcional, é uma medida mais gravosa do que as medidas que comumente são adotadas no caso como esse, mas nós entendemos também que quando se trata de pensão alimentícia, nós temos que pensar necessariamente na proteção integral das crianças, né? Então, é muito importante lembrar que o destinatário das pensões alimentícias, nos casos em que nós estamos falando aqui nesse projeto, são as crianças, são os adolescentes. Então, como infelizmente tem sido comum a prática de genitores que acabam por ocultar valores, acabam por ocultar bens, enfim, acabam por ocultar o seu patrimônio na tentativa de não pagar a pensão alimentícia a seus filhos ou filhas, nós temos, assim, algo que já vem acontecendo no âmbito do judiciário e que pode vir agora para o nosso projeto ser aprimorado. Até porque eu tenho certeza que vocês concordam comigo. Não convém que os direitos das mulheres fiquem à mercê de jurisprudências que podem mudar muito facilmente.
Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, deu mais detalhes sobre a razão desse projeto.
A pessoa pergunta assim: o juiz pode oficiar o banco para saber do saldo bancário? Claro que ele pode. Mas então por que eu estou falando nesse projeto de quebra? Porque eu estou falando de crime. Crime de sonegação para não alimentar filho. Nós não estamos falando de violência contra a mulher. Esse é terrível? Claro que é. Mas o mais importante é isso.
Também foi incluído no projeto que prevê a quebra de sigilos bancários para o pagamento de pensão um suporte financeiro a mulheres vítimas de violência. Separamos mais uma parte do discurso da relatora, deputada Natália Bonavides, em que ela especifica essa parte da proposta.
Caso a mulher em situação de violência doméstica esteja em medida protetiva e precise se afastar, primeiro, que ela não perca o vínculo empregatício, que era um risco a qual muitas se submetiam no desespero de sair de uma situação de perigo, de uma situação de violência. E, a partir daí, com o entendimento que a licença que ela tira para poder, a partir da medida protetiva, se afastar, é algo que vai ser coberto da mesma forma que outros benefícios do INSS. Ou seja, que a gente tem uma hipótese a mais de um benefício previdenciário. Só que com um adendo, a possibilidade de o INSS entrar com ação regressiva contra o homem que agrediu a mulher. O que é ação regressiva? Como vocês sabem, é a possibilidade de, no caso do INSS, cobrar do agressor que causou esse dano ao erário que ele ressarça, né, os cofres públicos.
O projeto igualmente estabelece redução de jornada de trabalho no serviço público para as mulheres que estejam amamentando os filhos. O deputado Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro, comentou esse trecho do texto.
Quando ele cita, a servidora pública federal lactante será assegurada até o mês em que o lactante completar 24 meses de idade, redução da jornada de trabalho ou, conforme o caso, da carga ordinária de atividades vedadas à exigência de compensação ou imposição de prejuízo remuneratório ou funcional. Não é citado aqui de quanto será essa redução. E a gente tem diversos servidores públicos, inclusive médicas, né? Então seria muito importante ser citado, até para a gente quantificar e nós nos prepararmos, né? Como poder público, para suprir esse serviço para a população. Porque nada é de graça. O tempo ocioso, o tempo dado meritoriamente a essa servidora, ela precisa ser mensurada para que ela seja substituída e o serviço não fique ineficiente para a população.
Ao final dos debates, foi aprovado e segue ao Senado o projeto que prevê a quebra de sigilos bancários para o pagamento de pensões. O texto ainda prevê algumas medidas exclusivas de proteção às mulheres. Por exemplo, que não percam a renda caso se afastem do trabalho quando estiverem sob medidas protetivas.
Fatos e opiniões.
Continuando com os assuntos no campo das ações de proteção às mulheres, outro projeto com bastante apoio foi o que estabelece 21 de setembro como o Dia da Autoestima da Mulher Brasileira. A relatora do projeto e deputada pelo União Brasil de Mato Grosso, Gisela Simona, explica que o objetivo é aproveitar a data para discutir os desafios da mulher no Brasil.
Por um lado, segundo dados do IBGE, as mulheres dedicam cerca de 10 horas a mais do que os homens aos afazeres domésticos ou ao cuidado de pessoas. Um estudo do Centro de Pesquisa em Macroeconomia da Desigualdade da Universidade de São Paulo classifica de maneira precisa a jornada das mulheres brasileiras de escala 7x0. É inegável, assim, a quantidade de horas de trabalho da mulher brasileira, embora ocorra a invisibilização de grande parte dessa contribuição. Por outro lado, e apesar das jornadas comprovadamente exaustivas, há uma cobrança social por desempenho em múltiplas funções: carreira profissional, família, gestão da casa, estética. A sobrecarga sobre as mulheres brasileiras decorre não apenas das expectativas sociais e culturais, mas também da desigualdade entre mulheres e homens.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, também discursou a respeito do projeto que cria o Dia da Autoestima da Mulher Brasileira.
Nós estamos falando de um dia para valorizarmos a autoestima das mulheres. Nós estamos criando uma discussão para impedir as culpabilizações que vêm, corroem a própria autoestima. Quando você tem mulheres que a sociedade manda uma mensagem, ocupem teus espaços públicos, mas suas casas têm que estar intactas, mas você tem que ser perfeita enquanto mãe, você tem que estar disponível para o seu marido ou seu companheiro, se estabelece ditaduras da perfeição. Como a perfeição não dialoga com a nossa humanidade, há uma culpabilização das mulheres.
O projeto que estabelece 21 de setembro como o Dia da Autoestima da Mulher Brasileira foi aprovado e vai ao Senado.
Fatos e opiniões.
O plenário aprovou e vai à sanção do presidente da República um projeto que ajusta o orçamento para, entre outras medidas, cobrir a nova licença paternidade aprovada pelo Congresso recentemente. De acordo com o relator da proposta e deputado pelo PSB de Pernambuco, Pedro Campos, a medida ajuda a colocar em prática essa oportunidade de os pais passarem mais tempo em casa com os filhos recém-nascidos.
Que nós possamos ter essa política da licença paternidade, do salário paternidade, sem descumprir nenhum tipo de legislação fiscal e tendo toda a prudência e todo o cuidado, que sempre foi uma marca da nossa atuação nessa matéria. E é importante dizer, muita gente discute essa questão fiscal e esses detalhes de legislação, mas no fundo é contra a licença paternidade mesmo. Tem movimentos que chegaram a dizer que licença paternidade é vagabundagem. Eu fui pai, eu sou pai, eu sei que cuidar de uma criança recém-nascida não é coisa de vagabundo. Coisa de vagabundo é você não cuidar da sua família, você não estar presente num momento importante como esse, ou você está indo para zona de guerra, zona de conflito, para fazer turismo pensando em paquerar. Isso é coisa de vagabundo. Agora, a licença paternidade é coisa de pai de verdade.
O deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, concordou com o projeto, mas discordou da maneira de se lidar com o orçamento público.
O parecer do deputado Pedro Campos, ele é um parecer correto, não tenho nada a falar do seu parecer. É o problema da gente ter prioridade. O projeto é correto, tecnicamente correto, não é nada ilegal, está tudo ok. Agora, é prioridade. Eu acho que todos os elementos aqui, nós fomos votados nesse Congresso. Nós votamos, nós aprovamos. Só o que a gente pensa é que o governo, para implantar, ele precisa ter, qual é a prioridade de implantação? Na nossa opinião, seria a economia de gás, de despesa. Você diminui a despesa e encaixa no seu orçamento. Nós tínhamos aqui no início do governo Lula o teto de gastos. O governo de Lula veio e disse aqui: o teto de gasto é imoral, o teto de gasto engessa o governo, nós precisamos mudar essa proposta. E a proposta encaminhada pelo governo Lula foi o arcabouço fiscal, que foi relatado aqui pelo deputado Cláudio Cajado. Coitado do deputado Cláudio Cajado, com tanto esforço que já fez, esse arcabouço já foi pelos ares 200 vezes, eu acho.
Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, foi um dos que comentaram esse projeto para viabilizar a licença paternidade.
Além da minha concordância com o projeto, do nosso apoio, eu quero dizer aqui de dois pontos, né, que tocam pessoalmente o meu coração. A licença paternidade e o salário paternidade. Nós precisamos cada vez mais colocar também os pais de família ao lado das mães de família no contexto familiar. Se nós queremos bem formar as nossas crianças, adolescentes, jovens, é fundamental que nós preservemos a presença materna, mas também a presença paterna, para fortalecermos cada vez mais os vínculos familiares.
Para Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, a argumentação favorável ao projeto do ponto de vista do orçamento não estaria correta.
Se existe espaço fiscal, não é necessário que uma lei flexibilize as regras fiscais de nenhuma maneira. Porque se existe espaço fiscal dentro das leis que hoje regem o orçamento, não seria preciso aprovar uma lei, como o relator quer e está fazendo, para afrouxar tanto a legislação do arcabouço fiscal como a legislação que nós aprovamos há pouquíssimo tempo e a gente já está revogando ou flexibilizando da lei de diretrizes orçamentárias.
Esse projeto que ajusta a lei orçamentária de 2026 para viabilizar, entre outras políticas, a licença paternidade, foi aprovado e segue a sanção do presidente da República. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais informações a respeito de todas as votações, rever ou ouvir os debates que marcaram o plenário nessa semana, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões de hoje. A sonorização do programa é de Rafael Santos. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. É sempre ótimo ter você por aqui. Toda vez que ligar o rádio ou navegar pelos tocadores de podcast, considere ouvir ou baixar o Fatos e Opiniões. Tudo de bom e até semana que vem.
Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.